Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, edição para este sábado, dia 29 de maio de 2021. Já sabe que se quiser pode participar do nosso programa através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas por Telegram, Signal ou WhatsApp. Se estiver em Portugal, também pode utilizar a SMS. Esta semana temos vários assuntos para falar e não vamos falar do Brasil. Ou quer dizer, vamos, mas não é o prato principal. Quem dera que fosse. Pablo, bem-vindo a mais um programa. Eu espero que esteja tudo tranquilo por aí.
Olá, Carlos. Olá, amigos ouvintes de mais esse Ponto de Ordem. Nesse momento, tudo tranquilo aqui em Vitória, no Espírito Santo.
Por falar em Vitória, vai começar este fim de semana o Campeonato Brasileirão, não é? Ou é para a semana?
Começaremos mais nesta semana começa mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Uhum. Como é que andam aí as medidas? Porque o Brasil volta a chegar aos 80 mil, não é? Casos. Como é que o Brasil está a tratar esta situação agora, não é? E como é que... Claro, eu já vou poupar de fazermos comentários, porque não vale a pena, sobre aquele apoio todo, não é? Que foi dado a Bolsonaro, tudo sem máscara, sem... Pronto. Aliás, com o próprio Bolsonaro lá metido no meio. Mas, enfim, avançando isso, como é que os Estados têm finalmente tomado medidas, porque o Brasil volta a ter muitos, muitos casos outra vez, não é?
Exatamente. Estão tendo medidas locais, né, para contenção da disseminação do vírus, mas é tudo sem muita coordenação, até pelo fato que você já explicou anteriormente, cada um faz do seu jeito e faz da sua forma. Então, quer dizer, a chance de não dar certo é de 100%.
Pois.
É assim que vemos por aqui, e eles não percebem que quanto mais a gente fizer isso dessa forma desorganizada, a gente vai prorrogar essa situação e essas restrições por mais tempo.
Uhum.
É triste falar isso depois de 1 ano e 5 meses de pandemia, mas é isso que acontece aqui no momento.
Nós vamos olhar para a pandemia em primeiro lugar, porque pasmem-se, se for para tanto, para vocês, para mim de alguma forma é de pasmar, porque continuamos a experienciar um aumento, ou seja, há uma diminuição na Índia e no Brasil, que afinal eu disse 70 aí, porque no princípio desta semana foi assim, mas ontem só foram só, entre aspas, 50.495, ainda assim com 2.418 mortes. Mas, atenção, nós estamos a chegar a uma altura, ou seja, há uns tempos, eu lembro-me de ter dito aqui, no caso, no programa Direto 21, que a Índia tinha 53% ou 54% das mortes. Ontem, somado o número de mortes do Brasil e o número de mortes da Índia, não chegamos... Eu penso que não chegamos, ou se chegamos é mesmo no limite, aos 50%. E atenção, se juntarmos os Estados Unidos, também não vamos muito mais longe. O que é que eu quero dizer com isto? Ontem tivemos no total 11.977 óbitos. Sendo destes 3.563 da Índia e 2.418 do Brasil. Ou seja, estes dois países totalizam 5.981 óbitos. Isto quer dizer que a taxa de mortalidade destes, ou seja, estes dois países totalizam 49,94% do número global de mortes. E se juntarmos os Estados Unidos, portanto, 5.981 é mais 627, dá 6.608. O total de mortes destes três países representa 55,17% destes três países. O que é que eu quero dizer com isto? Que, por exemplo, em França houve 107 óbitos, ok, mas na Rússia voltamos a aumentar o número de casos, a Rússia volta a passar aos 9.000 e o número de mortes volta a passar dos 404. Na Argentina, a Argentina está agora muito mal, 39.207 casos, mas já passou dos 40.000, com 558 óbitos. E há outro país que também registra mais de 500 mortes, que é a Colômbia. Mas, por exemplo, o México também volta a aumentar o número de casos, outra vez 3.000 no dia de ontem, com 425 óbitos. E há, atenção, eu estou a falar nestes, mas há vários países que têm mais de 100 óbitos, como é o caso da Indonésia ou do Peru, que também estão a aumentar o número de casos. Por exemplo, na Ucrânia, a Ucrânia já volta a passar os dos 3.000 casos, 3.306, com 156 óbitos. E, por exemplo, a Polónia experiencia um abrandamento, 945 casos, mas já foram menos. O Irão também tem experienciado menos casos. Agora, vamos olhar rapidamente para três países que estão aqui seguidos. Espanha, 17 óbitos, sim, mas 5.483 casos, está a aumentar outra vez. Olhamos para... Estou aqui perto. Itália, 3.738, está talvez a aproximar-se dos 4.000 casos e 126 óbitos. E o Reino Unido, que volta a passar dos 4.000 casos, que é o aumento mais expressivo destes três, com 4.182 casos e 10 óbitos. É verdade que são 10 óbitos, mas estes aumentos levam-nos... bom, primeiro, temos aqui uma conclusão, aparentemente, que é... as vacinas têm um efeito altamente neutralizador da doença. Ou seja, ela continua, até está a aumentar, mas ela não está a causar os mesmos danos que causou em tempos. Eu atribuo duas coisas. Primeiro, eu atribuo o facto de que, sabendo... Eu acho que aqui três fatores para que o número de pessoas internadas e também de óbitos diminua. Não sei se o Pablo concorda comigo. Em primeiro lugar, eu acho que o facto de nós conhecermos melhor os sintomas permite que nós não vamos ao hospital tão depressa. Isto é, sabemos até que ponto é que a gravidade dos sintomas pode ser, está ou não dentro do nosso controlo. E antes não sabíamos. Antes ficávamos sem sentir o olfato e sem o paladar, já era um sinal de alarme. E agora é um sintoma muito comum. A segunda causa é que, com menos gente nos hospitais, é possível às próprias unidades hospitalares fazer uma maior triagem de quem é que deve ou não ficar internado. E em terceiro lugar, os medicamentos que são mais assertivos e as vacinas. Disse aqui algo de a menos ou a mais, Paulo? Não sei entender.
Não, eu acho que é isso mesmo, né? Quando a gente tem um conjunto maior de medidas sendo tomada, que a vacinação veio a aliar, se aliar com o resto das medidas que já haviam sendo tomadas. Com o passar do tempo, a pandemia sendo melhor tratada, melhor entendida pelo corpo médico, essa questão vai melhorando. Agora, o problema é que muito da população ainda não entendeu que a vacina é uma medida que não deve ser desacompanhada de todas as outras. A vacina, ela não traz a imunização, ela traz a atenuação dos sintomas e da forma grave da doença. O problema é que eu acho que quanto mais o povo se vacina, mais ele tem a sensação de que ele está protegido. Ele está protegido contra o agravamento, mas ele não está imune à infecção. É, esse é o grande problema, e eu acho que nos próximos meses a gente pode ter um aumento, porque o povo vai circular mais e vai aglomerar mais. Na medida do possível, a gente ainda tem que aglomerar menos e circular o menos possível. Mas quanto mais se vacina, mais a população do local tem a sensação de que ela pode sair às ruas. A gente viu isso lá no começo da vacinação em Israel, né? Mesmo com a cobertura vacinal da população aumentando, os casos também aumentaram. Por quê? Porque o povo se sentiu mais à vontade para retomar a vida normal novamente.
Se bem que agora Israel tem tido cerca de 28, 40 casos por dia. Ainda assim, tem mais pessoas, por exemplo, em unidades de cuidados intensivos do que Portugal. Não sei se hoje ainda está assim, mas tem sido assim na maior parte dos dias. Portugal, por exemplo, que tem tido até um aumento no número de casos, tem tido um número, não é um número muito expressivo, mas começa a tornar-se expressivo. Eu estava aqui a ver até se já tínhamos aqui dados, mas penso que não. Penso que não. Sim. Ok. 609 casos e sem qualquer morte pela Covid-19. Mas ainda não tenho aqui comigo o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, se é maior ou não. Acredito que seja um pouco maior. Até porque é inevitável, não é? Quantos mais casos. Agora, ainda assim, eu olho para estes dados desta maneira. Se no princípio da semana o número de mortes da Índia. No princípio da semana, não, a meio da outra semana, o número de mortes na Índia representava cerca de 54%. E nesta semana, sexta-feira, o número de mortes de Brasil, Índia e Estados Unidos da América representam 55%. Algo está errado. Não é? Isto quer dizer que noutros países, e não apenas na Argentina e na Argentina e Colômbia, noutros países a taxa de mortalidade, ou melhor, a taxa de mortalidade está a aumentar, até porque, por exemplo, ontem tivemos cerca de 31 mil casos a menos e mais 200 mortes comparativamente com quinta-feira. E temos estado sempre acima das 11.500, sempre, enfim, na maior parte dos dias, acima das 11.500. De alguma forma isto também não deveria soar como um alerta, porque, por exemplo, a própria União Europeia promove o facto das pessoas que já foram vacinadas com as duas doses, das vacinas que requerem duas doses, e uma para quem foi vacinado com a vacina Janssen, da Johnson & Johnson, que é a toma única, que possam abdicar do uso de máscara em espaço aberto. Isto. Bom, na minha ideia, isto potencia. Primeiro, potencia que as pessoas. Que cria aqui uma desigualdade. O que é ótimo, o que é lógico, na medida em que as pessoas que estão vacinadas, à partida, têm uma maior resistência do que aquelas que não estão vacinadas. E em segundo, temos aqui uma outra questão, que é o facto das pessoas não terem máscara. Permite-lhes dar uma sensação, dar-lhes uma sensação de falsa segurança, como por exemplo a questão de viajarem. Por exemplo, aqui, a partir de julho, quem está vacinado pode viajar para outros países da União Europeia sem necessidade de quarentena. Quem não está tem que se sujeitar à quarentena dependendo das regras de cada país. Para mim, isto é só uma promoção, isto é um marketing da vacina, mas não é uma resposta à realidade, porque, é como dizia o Pablo, quem está vacinado pode continuar a contrair a doença, pode continuar a disseminar a doença, mas com a sensação de que não está a fazê-lo.
Eu acho que essa medida de não usar máscara para quem está vacinado é mais um truque, vamos dizer assim, um ilusionismo para incentivar aquele que é resistente à vacina ir lá vacinar. Não, eu vou lá tomar essa vacina, mesmo que eu não acredito, mas assim eu vou me livrar dessa máscara. E isso vai ter um preço que vai ser pago no futuro e a gente vai ver ele daqui a 5 meses, 3 meses mais ou menos, eu acredito que a gente vai ver a reação disso. Eu recomendo para todo mundo, eu já estou vacinado com as duas doses, porque sou funcionário da saúde, né? Vacinei com as duas doses já, mas quando eu saio na rua, eu saio de máscara. Evito aglomeração o máximo que posso, não estou ainda fazendo uso de transporte coletivo, porque eu não acho seguro.
Uhum. Pois é uma questão que nos leva sempre a... E depois há outra coisa que também não consigo perceber, que é, há países que estão a aumentar o número de casos, como a Bélgica, por exemplo, ou os Países Baixos, os Países Baixos agora estão a diminuir, mas continuam a ter à volta de 4 mil casos, 3 a 4 mil casos, e está efetivamente a aliviar medidas com 4 mil casos diários numa população de 17 milhões de habitantes. A Bélgica tem mais ou menos 1 milhão, aliás, tem mais ou menos 1.000 casos por dia, com cerca de 11 milhões de habitantes. Então, fica um pouco complicado também compreender, por exemplo, uma situação muito diferente do México. O México tem 3 mil casos, mas em 110 milhões de habitantes. Portanto, é sempre uma proporção muito menor, não é? Agora, o que eu também confesso que fico muito nestas questões. Este número, esta percentagem, não é? Há uma semana 54% só com as mortes da Índia. E esta semana 55% com as mortes da Índia, Brasil e Estados Unidos. Isto quer dizer que alguma coisa não está bem e ainda pouca gente se deu conta. Porque quer dizer que a mortalidade, de um modo geral, está a aumentar, porque a destes países está a diminuir, mas o número de mortes continua a ser o mesmo. 11 mil e 12 mil e, portanto, estamos aqui numa situação, de algo, pelo menos para mim, de alguma preocupação. E claro.
Não, realmente, quando você olha os dados é de se preocupar, né? Tem alguma coisa aí que não está sendo percebida, você olhando esses dados puramente. E realmente é de se preocupar porque você vê que está aumentando, mas no dado geral está mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é incongruente, na verdade. Não tem coerência uma coisa dessa. Algum problema nesse dado.
É assim, agora também há aqui outra questão. Costuma-se dizer que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. É o que se diz aqui em Portugal. É a expressão que aqui se utiliza. E a minha preocupação é esta. Eu não sei se ouviu falar, Pablo, do desvio de um avião para. Ou seja, um avião que saiu da Grécia, da capital grega, Atenas, para Vilnius, capital da Lituânia. O avião aterrou em Minsk. E então o jornalista, de seu nome Roman Protasevich, mais a sua namorada, foram detidos pelo governo de Alexander Lukashenko. Há várias incongruências nesta história.
É, sim.
Eu não sei se ouviu falar nisso no Brasil.
Sim, foi matéria aqui no Brasil. Realmente é. E a justificativa que ele deu é que ele não sabia. O governo do Lukashenko falou que não sabia que o cara estava no avião. Eu interrompi o avião por outro motivo, acabei achando ele lá dentro e resolvi prender.
É, pois. Exato. Antes permita-me só fazer aqui um antes de falar deste assunto, permita-me só estava em crer que já tinha, mas ainda não tenho. Estamos aqui à espera de ter o número de pessoas, e já agora vou pedir aqui ajuda à Adriana Pequeno, que está na regi, caso saibas o número de internados em unidades de cuidados intensivos aqui em Portugal. Como já fomos mencionando, 609 casos, 100 mortes, não houve nenhuma morte. Falta-nos apenas este dado em Portugal, o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos. Ontem, e para depois nos focarmos definitivamente no assunto que estava agora a falar, ontem o número em Portugal era de 52 e em Israel era de 48. Ou seja, ontem Israel tinha menos 4 pessoas em unidades de cuidados intensivos do que Portugal. Bom, mas há aqui dados muito interessantes. Por exemplo, segundo os dados de voo, e não há gravação de voz porque os dados, o gravador de voz é limpo ao fim de cada viagem, mas o gravador de dados não. E, portanto, desde logo, o avião... Portanto, essa limpeza não se deu. E então, o que é que acontece? O avião foi desviado e só 24 minutos depois é que surgiu o suposto alerta de bomba, segundo gravações do controlo aéreo. Portanto, o que isto quer dizer, Adriana, quando tiveres essa informação vou-te pedir que chames pelo meu nome para saber. Dizia eu que essa informação que inicialmente foi veiculada de que o avião fez o desvio porque, enfim, recebeu essa ameaça de bomba, ela primeiro nunca fez muito sentido e segundo, comprovamos agora que ela foi falsa. Portanto, agora, o que eu não consigo perceber, não sei se o Pablo sabe algo sobre isto, é, o desvio começou, porquê? Há alguma informação? Foi o controlador que indicou uma rota diferente? Ou foi quase de livre, espontânea vontade do piloto? Não sei se tem alguma informação a este respeito.
É, não, o que chegou para nós aqui é que inicialmente foi desviado por um alerta de bomba, né? Que agora, com essa informação que você me trouxe aqui, a gente vê que não é verdadeiro, porque seria o cúmulo da prevenção, né? Você desviar o avião 24 minutos antes do alerta.
Sem dúvida. E
então, o que chegou aqui foi isso.
Uhum. E só isto explica o porquê que o avião aterrou em Minsk. Vamos ver, na altura em que o avião volta para trás, faz o desvio, ele já estava a cerca de 30 minutos, a menos até do que isso, da capital lituana, Vilnius. Ele estaria muito perto, ele já estaria a fazer inclusive uma pré-aproximação à pista, ou seja, um contacto com a torre de controle de Vilnius. Não chegou a fazer esse contacto, mas estaria a preparar esse contacto. Até podes calcular isto por causa da distância a que estava do aeroporto de Vilnius. Entretanto, volta para trás e volta para, no caso, entra ou mantém-se, aliás, em território bielorrusso. E é já perfeitamente dentro desse território que recebe então esse alerta de bomba e faz o desvio para a capital Minsk, onde o jornalista é então detido. Lukashenko disse que isto era uma tentativa de atacar o próprio país, a Bielorrússia, não é? Entretanto, temos aqui uma questão que é o facto de, pela primeira vez, alguém abertamente ter falado numa nova guerra mundial. E quando digo alguém, digo um líder ter ameaçado com essa possibilidade, que é precisamente Alexander Lukashenko, que esteve na quarta-feira em Sochi, na Rússia, onde foi recebido pelo presidente daquele país, Vladimir Putin, quem inicialmente até também colocou algumas reservas, desconfiou de alguma forma de Alexander Lukashenko, segundo disse até o próprio, mas depois acabou então por ter do presidente da Rússia todo o apoio. Aqui a questão é: a Bielorrússia sozinha não faz uma guerra mundial. Já com a Rússia o cenário é diferente. Nós aqui há uns tempos falamos dessa guerra mundial e falamos que ela poderia ainda começar a acontecer este ano. Duas semanas depois surge esta troca de mensagens, esta declaração de uma nova guerra mundial que pode acontecer se a União Europeia quiser fazer mesmo frente à Bielorrússia. Alexander Lukashenko não seria, inconsequente a tal ponto de dizer isto se não soubesse que teria o apoio da Rússia. O que é que lhe parece, Pablo?
É, eu acho que as coisas estão cada vez mais caminhando para lados obscuros, né? Eu fico pensando o seguinte, né? Quando se fala numa nova guerra mundial partindo da Bielorrússia, fica meio esquisito da gente entender isso. Agora, a gente tem que ver também que uma guerra sempre favorece muita gente. Então, existem determinados países no globo, né, que sobrevivem de guerras. Fazer guerra para eles é algo interessante. Eu não sei se realmente, se encaminharmos uma guerra mundial nesse momento, a coisa vai ficar interessante para aqueles que querem promover a guerra, porque a gente está num momento em que a atividade econômica está reduzida, né, por conta da pandemia. E aí vamos promover uma guerra mundial, quer dizer, botar mais um elemento para complicar um cenário que, no aspecto mundial, já está ruim. Esse é o meu grande temor. Que as coisas estão caminhando para alguns conflitos e o tamanho que eles vão tomar a gente só vai saber à medida que eles forem acontecendo. Isso, para mim, é um fato. Como a gente já analisou há semanas atrás, a coisa caminha para aí. Mas uma guerra iniciada no atual contexto geral do mundo, para mim, trará grandes problemas para todo mundo, de uma forma geral, para aqueles que promoverem o início da guerra, para aqueles que sofrerem os ataques de guerra. O contexto geral não é o melhor momento para se promover nenhum tipo de guerra, mas parece que tem muitos países interessados em promover guerras neste momento.
Sabe que isto depende tudo do ponto de vista. O mau momento para começar uma guerra é de quem não quer começá-la, porque para quem começar a guerra é a melhor altura, porque há pouca gente predisposta a que isso aconteça, ou seja, haverá muita gente a resistir a entrar nessa guerra, só mesmo à força, e quando chegarem à força, podemos, aliás, dou-lhe até um exemplo do que aconteceu naquilo que se chama de Segunda Guerra Mundial. Não havia predisposição para começar uma Segunda Guerra, e foi preciso chegar a um extremo para que essa guerra começasse. Quando ela começou, já a Alemanha, por exemplo, tinha muito poder. No caso foi a Alemanha. Já a Alemanha tinha muito poder, porque teve tempo para se preparar para essa guerra, que os outros países não quiseram. Por acaso, a Alemanha cometeu um erro crasso, que todos os grandes imperadores cometem, que é metem-se na Rússia. É? Já aconteceu mesmo com o Napoleão, 1810, conquistou praticamente toda a Europa, praticamente toda, por acaso de Portugal saiu derrotado, mas conquistou praticamente toda a Europa e entretanto entrou para a Rússia e começa aí o seu declínio. E é entretanto também o mesmo que acontece com com a Alemanha, não é? A Alemanha que conquista todo o centro europeu, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, França, tudo é território alemão, Hungria, Áustria, entretanto chega à Rússia e começa a perder território por conta do tal inverno, não é? Só que sendo a Rússia é outra coisa. Recordo que a União Soviética não perdeu nenhuma guerra. Ela implodiu. Ela não perdeu nenhuma guerra. Toda a guerra em que a União Soviética se meteu, sempre saiu a ganhar. E a Rússia aproveitou como ninguém a Primeira Guerra Mundial, porque foi a partir daí que surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aproveitou como ninguém a Segunda Guerra Mundial, porque isso fez com que, para além de aumentar a sua influência nas zonas limítrofes, dividindo inclusivamente a Alemanha, foi o único país que, de uma maneira significativa, expandiu o seu território. Aliás, não é de forma significativa, foi o único país da Segunda Guerra Mundial que expandiu o seu território. A Alemanha perdeu, a Áustria manteve-se, a Roménia perdeu, os Estados Unidos mantiveram, a França também manteve, o Reino Unido também, Bélgica, Países Baixos, e entretanto outros países deixaram de existir porque foram anexados à União Soviética. Portanto, temos aqui uma questão que não é que levanta muita preocupação, porque se há país que tem meios, porque é muito grande, porque é muito frio, porque tem um historial bélico ainda disponível, é precisamente a Rússia, não é? Porque só os Estados Unidos podem fazer frente. Só que neste momento os Estados Unidos, e aí sim é aquilo que diz o Pablo, estão a passar por uma situação económica tão complicada, e Joe Biden nitidamente não é o presidente que queira sequer manter-se numa guerra. Temos aqui um sério problema, porque a Bielorrússia era uma das repúblicas soviéticas socialistas. Portanto, são aliados históricos. É um assunto que vamos acompanhar. Não sei que comentário é que lhe merece tudo isto, Pablo.
Eu concordo com você quando você diz que, para quem promove a guerra, talvez esse seja um bom momento. Mas as consequências de uma guerra agora, nesse momento, com toda a fragilidade econômica, social que atingiu o globo como um todo, né? O mundo como um todo, é que eu fico preocupado. Então, quer dizer, as consequências dessa guerra, mesmo as positivas para quem promove, a gente não tem uma noção clara, porque nunca se promoveu uma guerra numa conjuntura, num momento como esse. Mas eu concordo com o que você falou, que para os promotores esse seja um bom momento. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, principalmente porque, historicamente, né, quando um governo não consegue agir promovendo avanços econômicos, avanços sociais, e esse é um momento onde você não está conseguindo fazer isso em basicamente nenhum ponto do mundo, promover uma guerra é sempre interessante, né? Basta ver os últimos acontecimentos lá de Israel e Palestina. Governar em Israel está difícil. Então eu vou promover o quê? Eu promovo uma guerra contra a Palestina para dizer, ó, eu estou aqui para proteger vocês.
Falando nisso, há aqui uma outra questão que nós nunca tínhamos tido, não, é um contexto que nós não tivemos na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial, que é a China. Um forte aliado da Rússia e, pela primeira vez, uma economia de topo porque a China nunca o tinha sido, até por sua própria vontade, não é? Sempre foi um país que se manteve muito fechado até aos anos 80, 1980. A partir daí começa a abrir instantaneamente para o mundo e nos últimos 15 anos abriu-se de maneira muito significativa para o mundo. A China tem uma capacidade impressionante de replicar a tecnologia disponível no mercado, até porque, por exemplo, a Apple tinha muitas empresas na China e, portanto, há muita metodologia que foi apreendida dos chineses e pelos chineses também. A questão é que a China é o único país do mundo que continua a progredir economicamente. Há pouco falou nisso, que não há nenhum país do mundo. Há a China. É o único país que continua a crescer economicamente. Portanto,
Em relação aos outros, sim.
Isso, é isso. E é um país que tem pode não ter um arsenal bélico tão forte como a Rússia, porque não tem, mas pode muito bem ter uma mão humana, não é? Uma mão de obra, tem certamente muito superior à da Rússia. E vamos juntar aqui uma outra questão. Se a Coreia do Norte, que também não tinha o arsenal que tem hoje, a Coreia do Norte tendo um ligeiro apoio da Rússia, consegue dar muito mais à Rússia, e portanto temos aqui um contexto que se calhar nós não olhamos para ele com este cuidado, mas estes três países têm um poder nuclear, e vou até por aí, superior ao dos Estados Unidos, um poder de produção muito superior ao dos Estados Unidos e uma mão de obra muito superior à dos Estados Unidos, à da União Europeia e o resto do mundo juntos. Portanto, temos aqui um problema sério, e já nem estou a falar em dois cenários quase hipotéticos. Dois cenários possíveis. A invasão da Coreia do Sul e o apoio do Irão. Já nem vou por aqui. Já só vou mesmo pelo mais imediato, que é a Rússia reduz a fome na Coreia do Norte e a Coreia do Norte apoia com material nuclear e conhecimento técnico a Rússia. E a China, da mesma maneira, com mão de obra. Porque a Rússia sozinha consegue. Mas com estes dois vai conseguir muito mais facilmente. Porque estes dois nunca se vão aliar contra a Rússia. Primeiro porque a China não tem os conhecimentos técnicos, nem está interessada, porque isso sempre significaria juntar-se ao Ocidente. E depois porque a Coreia do Norte não tem os meios humanos, e então a Coreia do Norte é que jamais se juntaria ao Ocidente, pelo menos no contexto atual, teriam que passar algumas décadas até que isso fosse uma possibilidade. Portanto, temos aqui um cenário que é preocupante, e quando duas ex-repúblicas socialistas soviéticas se juntam e uma delas fala em Terceira Guerra Mundial, temos que estar no mínimo atentos. Porque o desinteresse de uns pode ser a oportunidade de outros.
Exatamente. O triste é que para todo lado que se olha, a gente imagina que o pior ainda está por vir.
Estamos
num contexto atual que já não é animador, né? Diga.
Houve aqui um corte e um respectivo delay. Diga, Pablo.
O pior é isso, de toda forma que a gente olha, o pior ainda está por vir, e num contexto atual que já não é animador. Então, a perspectiva, por enquanto, não é de melhora.
É isso. Bom, o nosso programa fica por aqui. Ponto de ordem. Vamos às últimas palavras desta edição, Pablo, esta edição do nosso ponto de ordem aqui na Trava Informação.
Espero que todos tenham uma ótima semana. Um abraço ao Carlos por mais essa edição e aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Mas não existe nada tão ruim que não possa piorar.
A frase do Pablo que fecha esta edição do Ponto de Ordem, na qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@romantroweb.pt ou ainda também através do nosso número +351 910 222 400, válido para Telegram, WhatsApp ou Signal. Próxima semana vamos falar também da importância da comunicação social no contexto atual da pandemia. E não só, há outros assuntos que podem também surgir com o decorrer do tempo, mas este será um assunto na semana em que a Antena Web volta, a Rádio Antena Web volta a chamar-se Canal 1. Voltamos a encontrar-nos aqui na transmissão para a semana. Até lá, boa tarde.